E o CBN Saúde está de volta, conversando hoje com o cirurgião plástico Márcio Navarro. Estamos falando sobre cirurgias plásticas, conversamos aí no nosso primeiro bloco sobre os riscos que existem na cirurgia, para quem ela deve ser adequada ou não. E eu queria falar um pouquinho, doutor, nesse começo desse segundo bloco, sobre existem exames que podem mapear a pessoa e até onde ela pode fazer ou não a cirurgia plástica?
Gilson, existem, sim, existem exames que a gente pede normalmente, né, são os exames pré-operatórios, onde a gente tenta traçar um perfil da pessoa, um perfil clínico da pessoa, que mostre que ela está apta ou não a fazer. Normalmente a gente procura fazer o que a gente chama hoje de medicina baseada em evidências, ou seja, os exames mínimos que eu preciso pedir antes de uma cirurgia são aqueles que efetivamente vão mudar a conduta do cirurgião frente à cirurgia. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma anemia severa, né, que seria uma contagem de hemoglobina, hematócrito, enfim. Principalmente se tratando de uma cirurgia estética, não tem por que você correr o risco de colocar essa pessoa na mesa. Então é mais fácil você investigar isso antes, né, deixar ela em condições para fazer o procedimento. Então, são esses exames que a gente tem que obrigatoriamente pedir antes de um procedimento desse. É claro que quando se tratam de pequenos procedimentos, coisas muito rápidas, né, pequenas intervenções que podem eventualmente ser feitas no próprio consultório, normalmente a gente acaba não pedindo, a menos que haja uma queixa específica, e aí o cirurgião tem que pesquisar isso antes, conversar, né, na anamnese que faz, que a anamnese seria a entrevista, uhum, né, que você faz com o paciente antes. E aí você vai pedir ou não exames, caso haja alguma queixa específica que você imagine que vai atrapalhar durante o procedimento. Agora, para procedimentos maiores, sempre pedir exames.
A gente estava comentando no primeiro bloco de que o senhor mesmo falou que tem cirurgia plástica para muita coisa, mas uhum, tem algumas coisas que não conseguem se resolver. E a gente está comentando sobre a bancária, que queria melhorar o bumbum, aquela ideia de, né? E tem muita gente que tem no Brasil essa cultura. Existem coisas que não podem ser feitas e que às vezes as pessoas gostariam de fazer e como nós comentamos, acabam caindo no engodo. A ideia desse corpo perfeito, quanto que é essa estética que a gente prega aos quatro cantos, acabam desembocando no consultório e tem que levar um não do cirurgião?
O Brasil sofre de uma questão de modismos, né, em relação à estética. Então, e a população segue meio a reboque disso, né? E principalmente a mulher, e vou falar da mulher brasileira, que é a uhum, mulher que a gente conhece, né? A mulher brasileira, ela é bombardeada com padrões, né? É o padrão da mama grande, é o padrão do bumbum grande, depois isso muda e vem, enfim. Então, acabam chegando para os cirurgiões, né? Acabam chegando para a gente, pacientes com queixas realmente, às vezes, esdrúxulas, e claro, cabe ao cirurgião ter o bom senso de dizer não à paciente ou explicar que tal coisa não pode ser mudada. Quando acontece de o paciente, a pessoa, ter o devaneio daquilo que ela quer melhorar, ela encontrar um cirurgião que também não tem o bom senso, né, e acaba entrando no devaneio da pessoa, aí os riscos começam a aumentar, né? Então são aquelas aberrações que a gente vê de vez em quando, que você se pergunta, né? Nossa, mas por que a pessoa quis fazer isso? Mas às vezes você esquece de perguntar ou pensar, mas é o fato de que ela encontrou alguém disposto a fazer isso nela.
Certo.
E para mim isso talvez seja muito mais grave. As pessoas quererem mudar qualquer coisa em si, eu acho até natural. O problema é quando ela encontra uma pessoa que vai fazer aquilo que foge completamente do razoável.
Doutor, eu queria só aproveitar essa sua fala e fazer uma pergunta adicional. Muitas pessoas procuram uma cirurgia plástica para mudar uma coisa que não elas querem, mas que alguém do meio dela quer.
Sim, isso também é bastante frequente. Eu comento sempre que todo cirurgião plástico acaba tendo que fazer um pouco de psiquiatria, de psicologia, e é fundamental o cirurgião perceber a motivação que leva a pessoa a procurá-lo, né, com essa ou aquela queixa. E é muito frequente isso. Às vezes a pessoa, o namorado, o marido, está insatisfeito ou quer mudar na companheira, no companheiro, algo que, enfim, que não é a queixa da própria pessoa. Quer dizer, O paciente em si não tem aquele problema, é o companheiro que tem. E quando o cirurgião não percebe isso, ele vai ter problemas. Porque você já começou errado, né? Você já começou com a motivação errada. Isso às vezes acontece até em criança, né? Então, às vezes, por exemplo, é o caso de orelha em abano, às vezes, que a criança, às vezes, sofreu bullying na escola ou não, mas ela absolutamente não está incomodada com a situação. São os pais que estão.
Aí os pais levam no
E aí os pais levam médico. E começam a insistir para fazer o procedimento, e você percebe que a criança não está nem um pouco incomodada. Eu normalmente seguro esse paciente, eu não indico a cirurgia, ou então eu vou orientar que é preciso que a própria criança esteja incomodada, muitas vezes. Por quê? Porque eu vou precisar da ajuda dela no pós-operatório, né? Senão eu vou ter problemas nesse pós-operatório. Quer dizer, eu tratei a angústia dos pais e não a angústia da criança, que no caso é o paciente.
Doutor, estou com o tempo extremamente espremido, mas eu queria perguntar muito isso. As técnicas hoje para cirurgias plásticas, elas estão mais avançadas? Elas são menos invasivas? Existe hoje, com bons profissionais, técnicas em que você não exige tanto, ou afete tanto o corpo?
Sim. Eu acho que essa evolução é algo constante na medicina, né? E é por isso que é muito importante, não só o profissional cirurgião plástico. Eu valorizo muito o cirurgião plástico de formação apropriada. Por quê? Porque é uma formação longa, né? Além dos 6 anos do curso de medicina, são mais 5 anos de residência, no mínimo, né? Quer dizer,
é quase um outro curso.
É quase um outro curso. Porque literalmente o cirurgião plástico, ele mexe do fio do cabelo à unha do pé. Então, além da boa formação do profissional, a constante atualização, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, principalmente no mundo estético, parece que existem novidades, não só diárias, às vezes parece que é de turno, né? De manhã tem novidade, à tarde tem novidade, e não é bem assim. Então, o profissional, ele tem que segurar a angústia dele né, às vezes não parecer que ele não está atualizado, para filtrar o que é de verdade sério e o que não é. Porque senão ele acaba agindo como aquele profissional tipo este que nós vimos agora, que sai fazendo o procedimento como ele, né,
acha que deve,
como acha que é, e depois aguente as consequências, entendeu? Então cabe ao profissional estar sempre atualizado, e sabendo diferenciar o que é de fato sério, o que é ciência, né, do que da pilantragem.
Doutor Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Olha, foi um grande prazer, estou à disposição quando quiser.
Eu conversei com o Dr. Márcio Navarro, cirurgião plástico, falamos sobre vários temas, sobre os riscos da cirurgia plástica, fizemos uma avaliação do fato que aconteceu com a bancária aí no sábado, que se colocou numa cirurgia, numa intervenção, e acabou falecendo por causa disso. E falamos um pouquinho da segurança e das relações que existem entre a estética e a cirurgia plástica.